Bom, Shabbat, começa Hanukkah, vamos ver um pouco de leis de Hanukkah. Bom, a história de Hanukkah todos nós conhecemos, pelo menos básico da história. Ano passado, até lembro, contamos ela bem mais detalhada. Uma época onde os gregos estavam dominando Israel e queriam helenizar todo mundo, inclusive os judeus. E houve uma batalha muito dura, que na verdade começou antes de Hanukkah e terminou depois de Hanukkah. Então nós vimos que teve só uma pequena brecha em Hanukkah, que eles puderam dar uma respirada, parar um pouco. Aparentemente, temporariamente eles venceram a batalha, mas depois acabou tendo mais uma batalha. Em Hanukkah, então, aconteceu que quando eles deram essa brecha, finalmente conseguiram parar a batalha, terminaram, e eles entraram então no Beit HaMikdash, que estava profanado pelos gregos. Eles queriam acender a menorá, a primeira coisa que eles queriam fazer para voltar ao serviço normal no templo. E não havia óleo para acender, a não ser um pote de óleo que encontraram, que estava com o carimbo e com o lacre do Kohen Gadol. Sabiam que nesse óleo ninguém mexeu, e portanto é um óleo puro para eles acenderem a menorá naquele dia. Estavam preocupados se ia fazer amanhã, mas de qualquer forma, hoje é hoje, vamos acender agora. Eles acenderam naquele momento a menorá. E o milagre que aconteceu é que no final teve óleo para todos os dias. Exatamente qual foi o milagre? Tem uma série de opiniões. Se o óleo não ardia, então ele estava todo lá no dia seguinte, ou ele ardeu, mas só um oitavo, ou se sobrou, eles enchiam os potinhos de óleo e sobrava, o pote continuava cheio de óleo. De qualquer forma, como for, teve óleo para durar durante os 8 dias. Em lembrança, em agradecimento a isso, nós fazemos os dias de Hanukkah, os 8 dias de Hanukkah. Em primeiro lugar, os dias de Hanukkah são dias que nos fala Tachanun, como qualquer dia festivo. São dias que nós falamos Halel, já são dias de agradecimento a Hashem. São dias que nós falamos Alanissim, tanto na Amidah como no Birkat Hamazon. Também falando sobre esse acontecimento, sobre esse episódio, e agradecendo a Hashem por isso. E também são dias para não se faz jejum durante esses dias, não se faz discurso fúnebre nesses dias. São dias festivos. A única coisa que não tem nesses dias é Mussaf, por uma razão óbvia. Mussaf só tem em dias que são festas da Torá, e não festas dos nossos sábios. Então nem Hanukkah, nem Purim tem Mussaf, porque não havia um sacrifício especial que faziam todo ano pelo Hanukkah. Afinal, não é uma mitzvah da Torá. Muitas pessoas também costumam acrescentar o capítulo 30 dos Salmos durante esses 8 dias de Hanukkah na reza, apesar que nós já falamos ele no começo da reza, mas falar ele de novo na hora de falar o Shir Shelyom, uma vez que esse capítulo 30 trata sobre Hanukkah Tabais, Mizmor Shir, Hanukkah Tabais. Está falando sobre a inauguração do Beit HaMikdash, uma ligação direta com esses dias de Hanukkah. O Alanissim que nós falamos, tanto na Amidah como no Birkat Hamazon, depois de comer pão, logicamente é necessário falar o Alanissim, mas se a pessoa esqueceu de falar o Alanissim, então ele tem uma chance para consertar isso, e se ele não consertou, não precisa voltar a Amidah e não precisa voltar ao Birkat Hamazon. A chance que ele tem, no caso da Amidah, é falar o Alanissim no finalzinho, logo antes do Yule Ratzon, antes do Seh Shalom, que é 2 frases antes do final do Amidah, ele pode completar lá. E no caso do Birkat Hamazon, no final de todos os Arachamans, tem a maioria dos birkonim, sidurim, tem lá um arachamam, se a pessoa esqueceu de falar o alanissim no lugar correto, para ele mencionar naquele local. E se a pessoa passou, ou aqui, no caso do Birkat HaMazon, ou na Amidah, ele terminou sem ter falado alanissim, ele ignora e prossegue a filar normalmente, não precisa retornar e falar de novo Amidah ou Birkat HaMazon. Também durante os dias de Hanukkah, nossos sábios instituíram leitura da Torá especial. Então, durante os 8 dias, nós lemos algo que tem a ver. É lógico que na Torá não está escrito nada claro sobre Hanukkah. Tem uma série de dicas, inclusive, na Torá sobre Hanukkah. Mas, claro, não tem absolutamente nada, porque foi depois. Mas, na Torá tem a inauguração do Mishkan. E como nesses dias o Beit HaMikdash foi reinaugurado, nós lemos sobre a inauguração do Mishkan. Na verdade, também tem uma outra ligação. Dizem nossos sábios, o Mishnah Brurá traz isso, que o Mishkan, Deus ordenou construir ele logo no dia seguinte de Yom Kippur, dia 11 de Tishrei. Eles começaram então a fazer ele, construir ele. Quando terminaram de construir ele, dizem nossos sábios que terminaram no dia 25 de Kislev. E deveriam então, já está pronto, vamos inaugurar. Deus falou, não, ainda não. Guarda, vamos inaugurar só em Nissan. Só no finalzinho de Adar, no primeiro dia de Nissan vai ser a inauguração final. Então, contra o Midrash, que Deus ficou devendo para essa data. Dia 25 de Kislev deveria ter sido a inauguração do Mishkan, mas não foi. Por algum motivo, Deus quis segurar até dia 1º de Nissan. Então, Deus falou, eu fico devendo para essa data, mas um dia vamos inaugurar alguma coisa nessa data. E, de fato, foi o que aconteceu, uma reinauguração do Beit HaMikdash nessa data. Então, a leitura da Torá tem uma ligação direta com essa data, porque nessa data deveria ter acontecido a inauguração definitiva do Mishkan. Então, nós lemos isso durante os 8 dias de Hanukkah. Então, a leitura são os sacrifícios que cada uma das tribos, dos chefes das tribos, fez na inauguração do Mishkan. São, na verdade, 12 tribos. Então, se tivéssemos 12 dias de Hanukkah, dava para encaixar um por dia, como não é. Então, durante 7 dias nós lemos um por dia. E no dia seguinte, nós acabamos lendo todo o final. Então, no 8º dia, nesse caso, vai ser até Shabbat, a leitura vai ser bem comprida. E fora para a Shabbat da semana, nós vamos ler mais um trecho bem comprido. 4 sacrifícios e as contas finais que estão lá trazidas na Torá. A mitzvah principal de Hanukkah é a mitzvah de acender as velas de Hanukkah. Na verdade, acender as velas de Hanukkah é uma mitzvah que tem uma necessidade muito grande de se ajuntar todo mundo. Não é para a pessoa acender as velas de Hanukkah sozinho, então por isso é bom que a pessoa vá para casa cedo, juntar toda a família, igual na noite do Seder todo mundo se junta para agradecer a Hashem, nas noites de Hanukkah também tem que todo mundo se juntar, unir a família, todo mundo à volta da Hanukkah, aqueles que costumam que acende uma Hanukkah por casa, aqueles que cada membro da família acende a sua Hanukkah. De qualquer forma, todo mundo estar juntos nesse momento para agradecer a Hashem juntos. E tem esse conceito de Pirsum Hanes. Em Hanukkah, é importante espalhar o milagre, demonstrar o milagre para todo mundo. Por isso, que tem um horário preferencial para se acender as velas de Hanukkah. Como diz a Gemara, até que terminam de passear os Talmudaim. Estudamos até ontem à tarde isso. Era um povo que vendia lenha. Eles eram os últimos a saírem da rua. Todo mundo ia para casa. Aí percebia que estava faltando lenha. Estava frio, é inverno. Nessa época em Israel. E as pessoas então saíam nas ruas para ainda comprar lenha. Então eles eram os últimos a sair da rua. Depois que esses saíam, acabou. Não tinha mais ninguém na rua. Estava deserta. Como um dos principais motivos de se acender as velas de Hanukkah é para demonstrar isso, mostrar para todo mundo o milagre, então, precisa ter gente para ver isso. Então, por isso, o horário a princípio, para se acender as velas de Hanukkah, não deve passar desse horário que tem pessoas na rua. Então, na verdade, de preferência, esse horário, a melhor coisa que a pessoa vai fazer é não passar de meia hora depois da saída das estrelas. Agora, nessa época, a saída das estrelas está sendo 8h10, 8h15. Então, não passar de 8h45, de preferência, para acender a Hanukkah. Mas, se a pessoa passar desse horário, hoje em dia, já não é mais exatamente esse o tempo que as ruas ficam desertas, muito mais ainda com comércio a toda nessa época do ano. Então, a pessoa pode acender ainda um pouco mais tarde também. Mas, se já não tem mais ninguém na rua, só chega em casa meia-noite. Meia-noite já é um horário que já não tem mais pessoas passeando assim à vontade na rua. Então, nesse caso, a pessoa não deve acender a Hanukkah sozinho com brachá. Se ele quer fazer a brachá nas velas, lógico que todo mundo quer fazer a brachá, ele deve acordar alguém, pelo menos em casa, para que alguém esteja presente no momento que ele acende as velas de Hanukkah. É lógico que vai acender a vela, mesmo que ele chegar em casa às 4 da manhã, ele vai acender as velas de Hanukkah também. Mas para acender com brachá, precisa ter pessoas vendo essas velas. Então, a pessoa chegou tarde, acorda alguém em casa, lógico que toma cuidado para não criar uma briga por causa disso, e chama ele e pede para ele vir acompanhar no momento do acendimento das velas de Hanukkah. As velas de Hanukkah precisam, de preferência, arder durante esse tempo que tem pessoas passeando pela rua. Então, por isso, todo mundo recomenda que as velas tenham no mínimo, vela, o óleo, dure no mínimo meia hora. De fato, esse é o mínimo que, de preferência, eles devem durar, meia hora depois da saída das estrelas. Porém, como nós falamos agora, a Gemara não fala meia hora. A Gemara fala que precisa estar, de preferência, as velas devem ter uma medida mínima de duração até que esses Talmudaim saiam da rua. Conforme os cálculos que foram feitos depois, normalmente isso gira em torno de meia hora depois da saída das estrelas. Mas hoje em dia esse horário mudou. Esse horário já passa muito mais de meia hora depois da saída das estrelas. Então, de preferência, é bom que a pessoa acenda uma vela que dure até esse tempo. Então, se até às 10 horas da noite tem gente na rua, vamos supor, até 9h30 tem gente na rua, então, de preferência, que a pessoa tenha uma vela que dure até esse horário. Lógico que isso é um embelezamento, mas estamos falando de Hanukkah, onde a própria mitzvah toda está envolvida em um embelezamento só. Então, é mais um embelezamento que pode fazer. A pessoa não se contentar em acender uma vela que arda apenas essa meia hora de praxe, mas sim que ela dure ainda até o momento que tem pessoas ainda rodando pela rua. E aí existem dois costumes. Entre os sefaradim, apenas o chefe de família acende uma Hanukkah e só. Entre os Ashkenazim, cada membro da família, exceto a esposa é como se fosse o marido acende por ela, mas os filhos, cada um tem a sua Hanukkah, cada um acende a sua Hanukkah. Então, conforme esse costume Ashkenazim, é correto que toda criança já tem uma idade que já temos a mitzvah de educá-la a cumprir as mitzvot, e que, logicamente, não vai tem nenhum perigo dele pegar uma vela na mão. Lógico que o pai pode ajudar ele. Ele vai também acender as velas de Hanukkah, uma coisa muito bonita, que cada um tem a sua Hanukkah, no caso dos Ashkenazim. Mas, no caso de ter várias Hanukkiot, é correto que as pessoas separem elas, não deixa uma em cima da outra, uma do lado da outra, muito grudada, porque se você olhar de longe, você não vai saber que dia é hoje de Hanukkah. Nós acendemos de propósito cada dia, o número de velas correspondente ao dia. Então, só olhar, bater os olhos e ver, hoje é dia tal. Então, a pessoa precisa manter uma certa distância entre as Hanukkiot, uma mais alta, uma mais baixa, de forma que dê para distinguir quantas velas tem em cada uma. Você vai ver, ó, são 5 pessoas, mas hoje é 3º dia, não que hoje é 15º dia de Hanukkah. Tudo junto, a pessoa não consegue distinguir que dia ele está de Hanukkah.